foi levado, Oswaldo.
Pois é, Ostark, agora 7:04. A Paula Stephanie está aqui, de 30 anos de idade, no DEPATRI, no Departamento de Investigação de Crimes contra o Patrimônio. E eu estou aqui ao lado do delegado que está à frente dessa investigação, o doutor Gustavo Baleta, que faz parte do próprio DEPATRI. Doutor, bom dia. Antes até de perguntar como é que vocês chegaram a essa mulher, só trouxe uma informação que me deixou completamente impressionado, porque até então, o casal de idosos, um homem de 75 e a mulher de 76 anos...
7:04, perdemos o contato momentaneamente com o repórter Oswaldo Diniz, que está neste momento no DEPATRI, que é o Departamento de Investigações de Crime contra o Patrimônio, na Avenida Amazonas, região oeste de Belo Horizonte, para onde foi levada a Paola Stephanie, que confessou, depois de ser presa durante a madrugada, toda a dinâmica sobre o assassinato bárbaro do casal de idosos no bairro São Pedro, na zona sul de Belo Horizonte. Retomamos o contato com o Oswaldo Diniz. Oswaldo, prossiga, por favor.
Pois é, então, Ostark, a gente estava falando porque o doutor Gustavo Baleta está do meu lado aqui, atendendo a imprensa, e a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é porque ontem foi dito que foram 17 facadas no senhor e 17 na senhora, mas a perícia, impressionantemente, constatou mais, doutor. Explique isso para a gente, bom dia.
Bom dia, sim, durante a madrugada a gente teve essa informação que, na verdade, apesar dos levantamentos iniciais eram bem prematuros, já no IML, né, eles perceberam, a Polícia Civil percebeu que tratava-se de diversos golpes, muito mais do que a gente imaginava inicialmente. A princípio, o idoso teria recebido mais de 40 golpes de faca, desculpa, e a senhora pelo menos uns 15 golpes de faca, o que demonstra uma violência extrema, absurda dessa pessoa.
Como é que vocês chegaram então a essa mulher? Como é que foi a prisão dela?
Ontem, na verdade, durante toda a investigação, a gente estava tentando manter um monitoramento dessa investigada, mas ela, muito esperta, ela tentou evadir, ela tentou trocar de aparelho de telefone celular, ela usou outros nomes, mas a gente insistiu, e aí ontem à noite, por volta das 8:30 da noite, 9 horas, a gente confirmou que ela estava na cidade de Itabira, próxima a Belo Horizonte, então deslocamos aqui com duas equipes até a cidade de Itabira, momento e local em que a gente encontrou essa pessoa em um quarto de hotel. Ela não ofereceu resistência, ela aceitou a prisão, ela inclusive afirmou que estava esperando que a Polícia Civil a encontrasse, mas que se não fosse realizado dessa forma, ela na data de hoje, ela informou que iria procurar a unidade policial para se apresentar, porque ela estaria muito arrependida do que teria acontecido.
Até agora, a investigação acredita que ela agiu sozinha, doutor?
A investigação, ela trabalha com as duas possibilidades. Ela afirma que agiu sozinha, mas a gente precisa, apesar de a gente acreditar que possa isso realmente ter acontecido, nós vamos esmiuçar e tentar confrontar essa informação com outros elementos que a gente tem. Com certeza vão chegar nessa identidade dessa pessoa que buscou ela nessa rua, né, nessa localidade, logo após o delito, e a gente vai tentar trazê-lo à unidade policial para primeiramente ouvir a sua versão e tentar confrontar com os elementos trazidos aos autos até o momento. Se realmente ele foi somente um motorista de aplicativo, ele não tem nada a ver, não tem relevância penal, não tem responsabilidade criminal a ser imputada a ele. Mas se ele tiver conhecimento dos fatos, estava ali para resgatar ela e recebeu qualquer benefício desse delito, ele vai ser também responsabilizado.
Esse motorista que o senhor fala é porque nas imagens ela entra em um carro, né? E é essa que a suspeita inicial é de que ela pediu uma corrida aleatoriamente.
Sim, a suspeita inicial, na verdade, é que ele estaria lá para apoiá-la com conhecimento do fato criminoso. Mas agora a gente trabalha com a hipótese também dele poder ser somente um motorista de aplicativo que estava estacionado naquela rua e ela teria somente pago uma corrida avulsa sem ter qualquer conhecimento do que ela teria cometido anteriormente.
Doutor, o senhor conversou com ela, ela assumiu o crime. Por quê? Que ela, além de roubar, também matou o casal de idosos?
Essa foi uma pergunta que eu fiz, na verdade, mais de uma vez, foi diversas vezes, para ver como que ela reagia a esses questionamentos. E todos os momentos ela disse que ela teve um surto psicótico. Ela diz que ela, na verdade, nunca fez isso com ninguém. Ela se demonstra, pelo menos aparentemente, muito arrependida, ela está muito chorosa, ela fala que destruiu a sua vida, destruiu a vida das pessoas, e ela não sabe informar por qual motivo ela teria feito isso. Ela somente diz que ela surtou, ela usa essa palavra, e que algumas vozes, inclusive, estavam determinando que ela matasse aquelas duas pessoas. Mas eu falei, eu ainda perguntei, mas por que você não se satisfez somente com a subtração? Ela, não, eu não estava satisfeito, eu queria matar eles também.
O material todo foi recuperado?
Boa parte do material foi recuperado, ainda faltam algumas joias e também alguns relógios que ela assume que também subtraiu desse casal, principalmente do idoso, né? Que ele tinha uma coleção de relógio, com alguns relógios até de um valor econômico bastante elevado, e agora estamos em busca desses objetos para tentar diminuir esse prejuízo patrimonial.
Eu conversei com a família ontem e a mãe dela disse que eles chegaram a pagar uma dívida de 40 mil reais envolvendo o jogo do Tigrinho no final do ano passado. Também tem informação de que ela teria furtado alguns aparelhos ali de vizinhos lá no bairro Veneza, onde mora, em Ribeirão das Neves. Como é que o senhor consegue traçar o perfil dessa mulher? Essa informação de dívida também, a gente falou algo sobre isso?
Sim, ela falou, ela assumiu isso, ela disse que realmente teve um envolvimento muito complicado, ela usou essa palavra, com esse jogo, né? Esse jogo de azar pela internet. Ela disse que se viciou nisso e por conta disso ela teve que pegar um empréstimo em torno de 40 mil reais com agiotas ali da cidade de Ribeirão das Neves. Mas que esse empréstimo teria sido pago, inclusive ela disse que trabalhou muito e pagou por esse empréstimo. E ela informou também que é uma pessoa, ela usou esse termo, com um psicológico muito abalado, e que por conta disso ela poderia ter surtado, mas que agora ela está muito arrependida, ela vai tentar se recuperar em vida, e ela diz que sabe que vai ter que pagar a sua cadeia, e depois ela diz que vai tentar cuidar do seu filho e da sua vida de maneira diferente.
Tá certo, obrigado então, doutor Gustavo Barleta, aqui da Polícia Civil. Essa mulher então está à disposição da justiça, é com vocês aí no estúdio.
Osvaldo Diniz falando ao vivo, agora às 7:10, uma nova pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada agora, revela os possíveis impactos do vídeo publicado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, em que ela acusa o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro de ter sido grosseiro e desrespeitoso e de que ela teria sido humilhada.
Quando questionados se concordavam ou discordavam da decisão de Michele Bolsonaro de publicar o vídeo, 51% dos entrevistados afirmaram que apoiavam a decisão, enquanto 35,1% não. 13,7% não souberam responder.
A mesma pergunta foi feita a eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro. 65,6% afirmaram que discordam, enquanto 26,5% disseram concordar com a publicação do vídeo. 7,8% não souberam responder.
A pesquisa perguntou também se os entrevistados acreditam na acusação que Michele Bolsonaro levantou contra Flávio Bolsonaro, de que ele teria sido grosseiro e desrespeitoso e de que ela teria sido humilhada.
59,6% disseram acreditar nas acusações feitas pela ex-primeira-dama, enquanto 29,3% disseram não acreditar. 11,3% não souberam responder.
A mesma pergunta foi feita a apoiadores do ex-presidente. 54,6% disseram não acreditar nas acusações de Michele, enquanto 29,9% afirmaram acreditar. 15,6% não souberam responder.
Outro ponto da pesquisa é se o desentendimento enfraquece ou fortalece a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. 37,8% disseram que enfraquece muito. 26,3% responderam que enfraquece um pouco. 22,4% afirmaram que não afeta em nada. 7,1% consideraram que a polêmica fortalece muito a candidatura de Flávio. E 2,1% disseram que fortalece um pouco. 4,4% dos participantes do levantamento não souberam responder.
A pesquisa Atlas Bloomberg ouviu quase 5 mil eleitores entre sexta-feira da semana passada e terça-feira desta semana. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos e o nível de confiança 95%.
7:12, a Câmara aprova urgência para projeto de lei que criminaliza a misoginia, que é o ódio às mulheres, e equipara a incitação de violência ao crime de racismo. Com a aprovação, a relatora da matéria espera que a votação seja antes do recesso parlamentar.
A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto que cria o crime de misoginia. Isso significa que a proposta agora pode ser votada diretamente no plenário, sem precisar passar pelas comissões da casa, o que acaba acelerando o processo de análise do texto. A relatora da matéria, a deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, trabalha para que a votação definitiva aconteça até, no máximo, no dia 17 de julho, antes do recesso parlamentar. Segundo ela, O texto vem sendo construído com um diálogo com partidos e diferentes bancadas para buscar um consenso.
O mérito na próxima semana é o que eu estou trabalhando, mas a gente tem um prazo dado por mim, mas principalmente pelo presidente Hugo Mota, que é o dia 17 de julho. Então é esse o nosso prazo. Quanto às negociações, eu estou conversando já há alguns meses, mas de forma mais intensa, com todos os partidos políticos, com todas as bancadas temáticas, estou acolhendo sugestões que eles têm. Então tem uma grande diferença em relação ao texto do Senado, que é essa definição do crime de misoginia. Qual que é uma primeira diferença no que a gente traz aqui na Câmara? É a gente não falar só de misoginia, que pode ser interpretada como um sentimento, uma opinião, uma coisa mais interna, mas falar de um ato de misoginia. É uma coisa que agride uma outra pessoa.
O projeto pretende tipificar o ato de misoginia, ou seja, condutas praticadas contra mulheres motivadas pelo fato de elas serem mulheres. De acordo com a relatora, o texto da Câmara fez uma mudança importante em relação ao que veio do Senado. Em vez de tratar apenas da misoginia como um sentimento ou uma opinião, a proposta passa a punir atos concretos de violência, discriminação ou agressão direcionados às mulheres. Se o projeto for aprovado em plenário e sancionado, essas condutas passarão a ter previsão específica na legislação brasileira. A expectativa da Câmara é concluir a votação antes do início do recesso parlamentar, previsto para a segunda quinzena de julho. De Brasília, Aline Peçanha.
7:15, vamos para um rápido intervalo. Na volta você acompanha. Médicos peritos ameaçam entrar em greve por tempo indeterminado em Minas.
Talento na cidade, vem quem vem pra brilhar. Ha! Ha! Oh! No batuque da esperança, na batida do saber, ArcelorMittal tá mostrando que é crescer. No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha. Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando. É suor, é garra, é mente afiada, é gente pulsando em toda parada. Parceria que vira transformação, é ArcelorMittal fortalecendo a missão. E a base vem forte, pode acreditar. Tem jovem com sonho e pronto pra voar. Se tem aço na alma e no peito valente, tem futuro na mão de toda essa gente. A base vem forte, escuta esse som. É o futuro batendo no mesmo tom.
Aço não é tudo igual. O aço que acredita nas novas gerações é ArcelorMittal, feito no Brasil.
Ô, minha velha, a gripe me pegou. Será que eu vou pro hospital?
Não, bem. Hospital é só pra caso grave.
Então como é que a gente faz?
Meu velho, é só marcar uma consulta online pelo app da Unimed.
Ô, minha velha, de velho você não tem é nada aí.
Se não é urgência, nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. E se tem a ver com Minas, tem a ver com a Vale. Afinal, nascemos aqui, onde hoje abrimos caminhos para um capítulo mais seguro e inovador. Com tecnologias inovadoras, 19 das 30 barragens a montante já foram eliminadas. A nova era da mineração está aqui, essencial para o futuro de todos. E se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferrugusa.
Agora 7:18.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, mais cedo você falou de um acidente na BR-040. Atualiza a situação de lá, por favor.
Viegas, BR-040, totalmente interditada para quem segue no sentido Belo Horizonte, na altura do quilômetro 159, em João Pinheiro, na região noroeste do estado, onde uma pessoa morreu carbonizada em um acidente envolvendo carro e caminhão. Essa pessoa era ocupante do carro. O motorista do caminhão, segundo o Corpo de Bombeiros, teve apenas escoriações leves pelo corpo. Para quem segue no sentido Brasília, o trânsito opera no sistema Aparecida, há congestionamento na região. Quem puder, então, vale evitar. Sem previsão de liberação total da pista, ainda conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão que seguia no sentido Brasília relatou que o carro atingiu a contramão e em seguida foi atingido então por esse caminhão onde essa pessoa morreu. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Isabela Gouveia, ao vivo no Jornal da Itatiaia. 7:19. Vamos agora ao Rio de Janeiro, com a suspensão da greve de rodoviários na capital fluminense. Motoristas voltam ao trabalho hoje, após 3 dias de paralisação. Ao vivo, a repórter Diana Rogers tem os detalhes. Bom dia, Diana.
Bom dia para você também, Eustáquio, para todos os ouvintes. Pois é, Eustáquio, tudo indica que hoje o dia será mais tranquilo que nos últimos 3 dias, segundo o Rio Ônibus, que é o sindicato das empresas de ônibus do município do Rio. A frota está rodando normalmente na manhã de hoje. A decisão da justiça de determinar multa diária de R$100 mil ao sindicato dos rodoviários, caso o sindicato não colocasse pelo menos 80% da frota nas ruas, pesou bastante também nessa decisão de paralisar a greve dos rodoviários. Apesar dessa suspensão, não houve nenhum acordo ainda entre os rodoviários, os empresários e a prefeitura. Então, os rodoviários estão em estado de greve. A expectativa é de que na próxima segunda-feira, a pedido do Ministério Público do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho, sejam feitas novas negociações entre os trabalhadores e as empresas. Lembrando que a categoria pede aumento nos salários e também benefícios, entre outros pedidos. Até lá, portanto, a greve ficará paralisada. Os motoristas vão trabalhar normalmente. Em contrapartida, as empresas se comprometeram a não descontar os dias parados, né? Esses 3 últimos dias parados dos trabalhadores e nem o vale-refeição dos rodoviários. Além de discutir, eles se comprometeram também a discutir um reajuste salarial maior do que os 4% oferecidos até agora. A greve dos rodoviários, a gente lembra, começou na segunda-feira, portanto foram 3 dias de paralisação. Desde segunda, menos da metade da frota dos ônibus municipais estava rodando nas ruas. Alguns coletivos chegaram a ser depredados por grevistas durante a paralisação. Voltamos com vocês, Fernanda e Eustáquio.
Obrigada, Diana Rogers. Agora, 7:21, médicos peritos de Minas Gerais ameaçam greve por tempo indeterminado. A categoria cobra a realização de concurso público e critica a terceirização da atividade.
Médicos peritos do estado de Minas Gerais podem cruzar os braços diante do reduzido número de profissionais em atuação no estado. A categoria responsável por realizar demissão e perícias para afastamento por saúde deveria ter 203 profissionais contratados e hoje dispõe de apenas 70 médicos efetivos, 30% do ideal. Uma reunião com o governo do estado está prevista para segunda-feira e após o encontro, uma greve pode ser deflagrada. Diretor de mobilização do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, Cristiano Maciel, traz as reivindicações.
Na carreira de perito médico da CEPLAG, hoje nós temos 203 médicos, seria um número ideal, em torno de 200 médicos, né? E aí o estado já não realiza concursos públicos, que seria o ideal, há muito tempo. A perícia é uma atividade essencial e exclusiva de um agente do estado que seja preparado para aquilo, né? Porque ele precisa agir com autonomia e aí precisa ser um profissional altamente especializado. E hoje nós temos, em termos de médicos efetivos, apenas 1/3 disso, em torno de 70 médicos.
O diretor aponta uma possível terceirização dos serviços como um problema.
O que preocupou mais a categoria é que o estado tem realizado estudos para avaliar a terceirização desse serviço, a contratação de parceiros privados, de empresas de medicina do trabalho, que infelizmente a gente vê aí no mercado que a maior parte delas não tem a qualidade necessária para uma atividade pericial de estado, e é o mecanismo que o estado planeja fazer aí para atender essa demanda reprimida. E aí então os peritos trabalham aí contra, dos pontos do movimento, contra a terceirização, contra a transferência da responsabilidade da perícia para a iniciativa privada.
Outra reivindicação da categoria é a melhoria nas condições de trabalho. Hoje, os consultórios estão localizados no edifício Arcângelo Maleta, no centro de BH.
Os peritos conquistaram o direito a ter uma sede própria que traga condições adequadas de trabalho e segurança para os pacientes que são atendidos ali, né? Que seria naquele prédio da imprensa oficial, que é um prédio amplo, com pé direito alto, tem bastante espaço, mas as obras foram muito lentas, né? As obras ainda, elas estão ocorrendo hoje, foram retomadas depois de um tempo parado, mas ainda vão demorar no mínimo um ano, é a previsão do estado. Nós estivemos lá fazendo uma visita em loco.
Ouvimos o diretor do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, Cristiano Maciel. Repórter João Felipe Loli.
Em nota, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão informa que todas as reuniões solicitadas pela categoria foram marcadas e realizadas nas datas previstas. A pasta ainda informa que realizou uma visita técnica com alguns representantes dos peritos no prédio onde vai funcionar o serviço de perícia médica do estado.
Ainda em nota, a secretaria diz que após a última reunião com os servidores, o Comitê Estadual de Orçamento e Finanças autorizou a contratação de mais 15 médicos peritos que foram convocados no dia 18 de junho.
7 horas 24 minutos. Brasileiro punido pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por suposta ligação com o PCC já foi investigado no Brasil em esquema de lavagem de dinheiro. Direto da capital paulista, ao vivo, o repórter Yuri Cavalieri tem as informações. Bom dia, Yuri.
Um ótimo dia a você, Eustáquio, a quem nos acompanha. Pois é, Victor Henrique de Oliveira Shimada já havia sido investigado por ser operador financeiro em um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o clube Corinthians e a empresa Vai de Bet. Já a Estela Stefani Nunes Henrique de Oliveira, que também foi sancionada pelos Estados Unidos, ela é citada pelo governo americano como uma associada próxima e parente do próprio Victor, tendo trabalhado como secretária dele e intermediária para a coleta de grandes quantias em dinheiro. Segundo o departamento americano, ela fornecia serviços logísticos essenciais que apoiaram Victor e sua rede em suas operações de lavagem de dinheiro. Ele é sócio da Victory Trading Intermediação e Negócios. Essa empresa que foi incluída na lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos nessa quarta. A empresa é suspeita de participar de uma estrutura de lavagem de dinheiro para o PCC e, inclusive, chegou a ser citada em uma delação premiada de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, que foi executado no aeroporto de Guarulhos em 2024. De acordo com a Polícia Civil, extratos bancários extraídos da Victory mostram operações milionárias realizadas também com o influenciador digital Bruno Alexander Souza Silva, conhecido como Buzeira, que foi preso em outubro do ano passado também por lavagem de dinheiro envolvendo casas de apostas e o tráfico internacional de drogas. Eustáquio Ramos e Fernanda Viegas.
7:26.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Vac.
O governo americano impôs sanções a 2 brasileiros e 4 empresas por participação no esquema de lavagem internacional de dinheiro ligado ao PCC. As medidas são parte do arsenal de instrumentos de coerção ampliado pelos americanos ao classificar organizações criminosas brasileiras como grupos terroristas. O governo americano havia já imposto sanções a funcionários do governo brasileiro e do judiciário por razões políticas, sanções depois retiradas. As sanções têm significado mais amplo e mais preocupante. Elas sugerem que são um começo, não são um fim em si mesmo. Obedecem ao primado do que os americanos consideram que seja o interesse deles de segurança nacional. As sanções indicam perigos para o sistema financeiro brasileiro e o setor de serviços, dependendo do que Washington interprete do perigo oferecido pela atuação de grupos criminosos daqui. As sanções aplicadas colocam o governo brasileiro sob pressão diplomática, mas também sob pressão do ponto de vista político-eleitoral. Preocupadíssima com segurança pública, a população brasileira está naquele estado de espírito de aplaudir qualquer um que faça alguma coisa, enquanto enxerga o governo Lula como incompetente para combater o crime organizado. Mas que ninguém se iluda. O governo americano não pensa em termos de ajudar ninguém. Está cuidando do que define como interesses deles, de segurança deles. Importa pouquíssimo o que pensem ou digam os afetados pelas medidas da Casa Branca.
Da CNN em São Paulo, William Vac.
7h28, no próximo bloco você confere. Inadimplência nas operações de crédito atinge maior patamar da série histórica.
Prorrogado prazo para atingidos pelo rompimento da barragem em Mariana pedirem reparação em programa definitivo de indenização.
Minuto Ciências Médicas. O frio chega com o clima mais seco e um recado importante. É hora de reforçar a prevenção com a saúde respiratória. Neste período, aumentam os casos de gripe, sinusite, pneumonia, crises de asma e agravamento de doenças pulmonares crônicas. O coordenador do Serviço de Pneumologia do Hospital Universitário Ciências Médicas, Dr. Marco Antônio Soares Reis, alerta para a atenção redobrada com os idosos, crianças com menos de 6 anos e pessoas com doenças respiratórias crônicas. O especialista lembra que a vacina de gripe disponibilizada na rede pública é muito eficaz, com uma ampla cobertura e segurança. Além da vacina, outros cuidados simples como a hidratação e o uso de umidificadores de ar são fundamentais neste período mais frio e seco. Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas, um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Oferecimento Fiat, Grupo Herculano e Itaminas.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país, com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia, patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Oferecimento Fiat, Grupo Herculano e Itaminas.
7h31, uma outra pesquisa Atlas Bloomberg divulgada hoje revela os possíveis impactos das investigações sobre as relações do ex-líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, e o Banco Master. Quando questionados sobre qual grupo político está mais envolvido no esquema de fraudes financeiras do Banco Master, 37,6% dos entrevistados responderam que principalmente os aliados de Lula. 36% disseram ser principalmente os aliados de Bolsonaro. 17,1% acreditam que todos estão igualmente implicados no esquema. 6,1% afirmam que principalmente o Centrão e 3,1% não souberam responder.
Questionados se acreditam que Jax Wagner recebeu vantagens indevidas do Banco Master, 74,3% responderam que sim, 9,4% responderam que não e 16,2% não souberam responder.
A pesquisa também perguntou se o caso envolvendo o ex-líder do governo tem impacto sobre uma eventual candidatura de Lula. 36,3% disseram não prejudicar. 32,4% afirmaram que prejudica muito. 28,8% disseram que prejudica pouco e 2,4% não souberam responder.
A pesquisa Atlas Bloomberg ouviu quase 5 mil eleitores entre sexta-feira da semana passada e terça-feira desta semana. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos e o nível de confiança 95%.
7h32, a Samarco prorroga por mais 45 dias o prazo para pessoas físicas e jurídicas afetadas pelo rompimento da barragem em Mariana em 2015 ingressarem no programa de indenização definitivo. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem as informações. Bom dia, Leonardo.
Bom dia. A modalidade de indenização foi criada pelo novo acordo do Rio Doce em 2024 para reparar danos gerais, morais e materiais causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, na região central de Minas Gerais, ocorrido em 2015. Com a ampliação do prazo, Os assistidos terão 45 dias para solicitarem o pagamento individual de R$ 35 mil. De acordo com a Samarco, a prorrogação foi necessária por causa do volume significativo de novos ingressos registrado nesta nova etapa do processo. Especialistas afirmam que a extensão do prazo amplia a oportunidade para que mais pessoas qualificadas entrem no programa. A matéria completa você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Ô Rita, a inadimplência nas operações de crédito cresce e atinge o maior patamar desde o início da série histórica do Banco Central. Bom dia para você.
Bom dia! E de novo, mais do mesmo. Bolsa em queda, dólar em alta e juros futuros em alta novamente. Esse foi o retrato do fechamento do mercado brasileiro ontem, em função, de novo, da piora da percepção do fiscal, da piora da percepção do endividamento das famílias. Ontem o Banco Central divulgou as estatísticas de crédito e a inadimplência das operações de crédito atingiram o maior valor desde 2011, quando a série começou a ser publicada. Percentualmente, a inadimplência das operações de crédito bateu 4,7%. Na outra ponta, o comprometimento da renda das famílias com o endividamento chega a 28,2%. E o endividamento das famílias em 49,8% em abril. E se isso tudo não bastasse, o governo também mostra a sua capacidade em gastar. Os gastos públicos atingiram o maior patamar da história. A União gastou cerca de 2,6 trilhões anualizados, acumulados até maio. E um valor dessa magnitude só foi alcançado, na comparação também em 12 meses, em novembro de 2020. De novo, gente, o governo está entregando para a população brasileira números que só foram atingidos na pandemia, em época de tremendo estresse, onde o governo tinha que gastar para salvar empregos e para salvar vidas. Era um salvamento da economia para manter as pessoas com seus empregos, as empresas girando, e um gasto mais do que necessário para salvar vidas em uma crise sanitária. Essa piora de percepção da situação fiscal do país, da situação de endividamento das empresas, ela vai se refletindo na precificação do mercado brasileiro. Os ativos de risco vão perdendo o interesse dos investidores estrangeiros e o volume da B3 vem sendo a cada dia cada vez menor. Ontem o volume estava em torno aí de 22 bilhões e não teve jogo do Brasil na Copa. É falta de negócio, é falta de comprador. Os juros futuros voltaram a fechar acima de 14%, todos. E o dólar disparou e voltou a ser cotado acima de R$ 5,20, 5,21. Além do problema do fiscal, do risco que vai aumentando, nós tivemos também um boato muito forte no período da tarde de que novas denúncias poderiam vir à tona envolvendo o candidato Flávio Bolsonaro. E o envolvimento de Flávio Bolsonaro com novas denúncias que poderiam ser feitas pelo Intercept ajudaram a piorar o humor do mercado, já que a manutenção desse modelo passa pela reeleição do presidente Lula. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
7h37, a seguir, Copa do Mundo.
Duelo europeu entre Portugal e Croácia marca quinta-feira.
E Brasil inicia hoje preparação para o jogo contra a Noruega. Ancelotti vai precisar definir o substituto de Lucas Paquetá.
Quatro. quatro décadas vão além de marcas no tempo. São marcas da presença de quem sempre olhou à frente. A usina Gerdau Ouro Branco completa 40 anos como a maior unidade produtora de aço da Gerdau no mundo. O aço da Gerdau está presente onde a engenharia encontra os seus maiores desafios. Porque o futuro se molda todos os dias, com a força de quem nunca para de transformar o amanhã. Usina Gerdau Ouro Branco. 40 anos construindo o futuro.
E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa?
Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora H, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alphamen. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alphamen, sexo é saúde. ClínicaAlphamen.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Ô, oh, meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Isso não é urgência, nem emergência. O cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
O seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
20 para as 8.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emibe. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, como se não bastasse acidente na 040, agora tem na 381.
Tem, Eustáquio, um acidente na BR-381 para quem segue no sentido Belo Horizonte, na chegada ao Trevo de Santa Luzia. Pista parcialmente bloqueada, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Ninguém ficou ferido. Bem mais à frente, já na capital, tem um acidente envolvendo dois carros e uma moto no anel rodoviário, no sentido Rio de Janeiro, na chegada ao viaduto da Avenida Pedro II. Trânsito completamente travado por mais de 3 quilômetros. No sentido Vitória, até o momento, o anel rodoviário com boas condições. Volto com você, Viegas.
Obrigada, Isabela Gouveia. 7:41.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Natália Fiuz, é emoção atrás de emoção. Essa 16avos de final tá uma coisa impressionante. Jogo atrás de jogo, a gente acha que o negócio tá mais para um lado, mas quando vai acompanhando ali a partida, descobre que não, pode tudo se transformar. O que a gente viveu ontem e hoje promete mais emoção. Espanha entre campo, Portugal também. Tô gostando, hein, Nath? Bom dia para você.
Ei, Fernanda, bom dia, viu? Para você, a quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia, você resumiu bem, né? O que foi o dia de ontem nesta Copa do Mundo, um dia repleto de surpresas, jogos com emoção até o final. A Inglaterra perdia para o Congo, buscou a virada com 2 gols de Harry Kane já no segundo tempo. Aí tivemos depois o jogo da Bélgica contra Senegal. Senegal chegou a abrir 2-0, sofreu o empate nos minutos finais do segundo tempo e sofreu a derrota na prorrogação com um pênalti, uma situação dramática. E hoje, promessa de mais emoção, um duelo 100% europeu, né? Portugal e Croácia se desafiando aí, buscando uma vaga nas oitavas de final. E uma quinta-feira importante também para a nossa seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti começa a montar o time para encarar a Noruega, hein? No próximo domingo, às 17h. Nossa equipe já a postos para falar de todos esses assuntos direto dos Estados Unidos. Repórter João Vitor Cirilo, bom dia.
Bom dia, alô amigos do Jornal da Itatiaia. Estamos de volta aqui dos Estados Unidos com informações da Copa do Mundo nessa quinta-feira. Quinta-feira com transmissões da Itatiaia, inclusive 15 para as 4. Tem Espanha e Áustria. Antônio Carlos vai dar o recado. Teremos também transmissão coladinha na Tomando Bate-Bola, 15 para as 8. Portugal e Croácia. Pedro Abílio traz os detalhes na rádio mais ouvida do Brasil. E à meia-noite, com informações em tempo real para você, tem Suíça e Argélia. Esta quinta-feira já vai madrugar também a sexta-feira, né? A Copa do Mundo com a segunda fase em andamento. Deixa eu chamar o nosso Wellington Campos, daqui a pouquinho vou passar detalhes dos jogos de ontem, com definição de classificados. Primeiro vou chamar o Wellington Campos, que a seleção brasileira joga no domingo, com grande jornada esportiva da Itatiaia, 3 horas de abertura para Brasil e Noruega. Vamos chamar o Wellington Campos, detalhes da seleção do Brasil, desfalcada em sua equipe titular. Alô, Wellington.
Alô, Cirilo. Alô, amigos da Itatiaia. Pois é, seleção começando uma quinta-feira de muito sol e de calor. Por esse motivo, os treinamentos de hoje e de amanhã serão pela manhã, começando às 11 para nós aqui, meio-dia, no horário de Belo Horizonte. No domingo, a previsão da meteorologia é também de temperatura alta na hora de Brasil e Noruega no estádio de Nova Jersey, ou seja, no MetLife Stadium. O Ancelotti tem que arrumar um substituto para o Lucas Paquetá. Gabriel Martinelli e Danilo Santos são os favoritos aí. Vamos ver quem ele opta. Tem ainda Neymar, tem também Fabinho. O próprio Ederson Silva, jogador que está indo para o Manchester United, é outra opção do treinador brasileiro. Cirilo.
Valeu, Wellington. Para fechar o boletim da Copa aqui no Jornal da Itatiaia, vou chamar o Antônio Carlos. Antônio Carlos que acompanhou Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina e traz também detalhes dos outros classificados nessa quarta-feira na Copa do Mundo aqui na América do Norte. Um abraço, bom dia, Antônio Carlos.
João Vitor Cirilo, de volta aqui no Jornal da Itatiaia. Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos foram os classificados de ontem para as oitavas de final. A Inglaterra levou um susto. Começou perdendo para a República Democrática do Congo, mas chegou à virada com 2 gols de Harry Kane, 2-1 em Atlanta. Agora a Inglaterra vai enfrentar o México. Já a Bélgica conseguiu uma virada épica, foi contra a seleção de Senegal em Seattle. Os senegaleses venciam por 2-0 até 41 do segundo tempo. A Bélgica empatou, forçou a prorrogação e no tempo extra os belgas fizeram 1-0, gol de pênalti aos 19 minutos do segundo tempo. Placar final 3-2. Nas oitavas, a Bélgica vai enfrentar os Estados Unidos, que derrotaram a Bósnia por 2-0 em Santa Clara ontem à noite na Califórnia. Eu volto para você, João Vitor Cirilo.
Valeu, Antônio. É isso. Copa do Mundo segue. Seleções importantes jogando hoje. Jogos importantes. 2 transmissões da Itatiaia. Rumo às oitavas final na Copa do Mundo. Brasil e Noruega no domingão. Com transmissão, gigantesca transmissão da Rádio de Minas. Abraço a vocês do Jornal da Itatiaia.
Muito obrigada, João Vitor Cirilo e toda a nossa equipe aqui no Jornal da Itatiaia. Falamos de Copa do Mundo, vamos falar também do Atlético, porque a categoria de base, o time sub-20 conseguiu o acesso, o retorno à elite do futebol brasileiro. Não é isso, Paulo Azeredo?
Bom dia, Nath Fiuza, quem tá ligada no Jornal da Itatiaia, é isto mesmo, Nath, o Atlético conquistou o seu retorno à elite do futebol nacional na categoria sub-20, apesar de ter perdido o jogo para o Ceará, lá em Fortaleza, 2-1, com a vitória do Goiás para cima do CRB nos pênaltis por 3-2, após empate no tempo normal por 1-1, o Galo conquistou a terceira vaga deste acesso à elite do futebol nacional na categoria sub-20. É uma vaga muito importante porque fazia parte do planejamento da base do Galo para 2027. E para fechar, Nath, 3 jogadores do time principal convocados no Equador. Equador foi eliminado. Estarão de descanso do dia 1º ao dia 10. Estou falando do Alan Minda, Alan Franco e do Preciado. Após este descanso, os jogadores serão integrados aos demais companheiros na intertemporada, visando o jogo dia 21 de julho contra o Bahia na Arena MRV. Com o Atlético, para o Jornal da Itatiaia, fala o repórter Paulo Azeredo.
Obrigada, Paula Azeredo. Atenção, torcedor do Cruzeiro. Mudança no local, no horário do amistoso do próximo sábado contra o Defensor do Uruguai. Quem traz todos os detalhes é Rubem Júnior.
O Cruzeiro que teve alteração no amistoso internacional que acontece neste sábado contra o Defensor do Uruguai, anteriormente no Mineirão às 16h, agora no Independência, acontecendo às 11h. Uma alteração importante também, a questão do preço do ingresso, sendo R$20 a inteira, 10 a meia entrada. O Cruzeiro que tem uma quinta-feira de trabalho na toca, a intertemporada que segue, tem o Defensor neste sábado, 11h, no Independência. Independência, depois tem no outro domingo, no dia 12, o Grêmio em Brasília. Volta a atuar de forma oficial no dia 22 de julho contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. E um detalhe, o Cruzeiro tem, né, com essas decisões próximas, o mercado super movimentado. Gabriel Peck, do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, é um nome pro ataque, atleta de 25 anos e que vem tendo boas tratativas com o Clube Celeste. Tá certo, bom dia.
Tá certo, Rubens. Bom dia, obrigada pelas informações. E hoje teremos o América, hein? Em campo pela Série B, 16ª rodada. O América joga fora de casa contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, às 20h. Você acompanha também no YouTube da Itatiaia. Notícias do esporte com Nath Fius aqui no nosso jornal. Volto com você, Eustáquio Ramos.
Obrigado, Nath. 7h49, no próximo bloco, noticiário internacional. Ucrânia denuncia novo ataque da Rússia com vários mortos.
Uma semana após os terremotos, milhares de venezuelanos estão desabrigados.
O seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferrugusa.
Nossos craques também vestem uniforme. Nosso sonho também é conquistar o mundo. E nossa torcida também é o Brasil inteiro. O Aprender Conectado já levou internet de qualidade para milhares de escolas públicas em todas as regiões do Brasil. São milhões de estudantes conectados a um novo futuro. E olha que placar, torcida brasileira. Mais de 24 mil escolas conectadas. Essa é a nossa taça. Aprender Conectado, um sinal para a educação.
Posso entrar, doutor?
Claro, o que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas, eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
8 para as 8.
Itatiaia Internacional.
Ataque russo contra Kiev, capital da Ucrânia, deixa quase 20 mortos durante a madrugada de hoje. Luísa Ramos.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu nesta quinta-feira mais apoio dos aliados da Ucrânia para sua defesa antiaérea e solicitou a autorização dos Estados Unidos para produzir mísseis Patriot. Após um novo ataque de grande escala da Rússia a Kiev, que deixou pelo menos 17 mortos e dezenas de pessoas feridas na madrugada. O prefeito da capital, Vitali Klitschko, declarou que foi o maior ataque das forças russas desde o início início da guerra em 2022 e decretou luto em Kiev na sexta-feira, 3 de julho.
Mais de uma semana após os terremotos que atingiram a Venezuela, milhares de pessoas seguem sem um lar para morar. Barracas de acampamento passaram a lotar um dos principais parques de Caracas, onde famílias com crianças e bebês estão vivendo em condições precárias. Também estão no local aqueles que, mesmo com as casas de pé, sentem medo de voltar.
Segundo o último balanço oficial, divulgado pelas autoridades venezuelanas, o número de mortes está em 2.295. Mais de 11 mil pessoas ficaram feridas.
7:53. Daqui a pouco, Procuradoria-Geral da República se manifesta a favor de manter Bolsonaro em prisão domiciliar.
Senador Cleitinho planeja chapa pura na disputa ao governo do estado.
E José, com mais de 50 anos e firme no mercado de trabalho, tá chique trabalhando naquela loja de roupa?
É, Maria, não seria aos 56 que eu não aceitaria um novo desafio? Você também tem novidades, né?
Fiz um curso no Senac e arrumei um emprego novo. Como diz a Raquel, dona do restaurante, quem tem passado pode oferecer futuro.
O Sistema Fecomércio, por meio do Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, valoriza a formação e a contratação de pessoas com 50 anos ou mais. Acesse sistemafecomercio.mg.com.br e saiba mais.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. O futuro da mineração passa pelas pessoas que ajudam a construir cada etapa dessa história. Por isso, a Herculano Mineração investe em inclusão, diversidade e valorização dos seus colaboradores, fortalecendo o ambiente de trabalho mais plural, seguro e acolhedor. A empresa incentiva a presença feminina no setor, promove oportunidades para pessoas com deficiência e aposta na formação de jovens por meio do programa Jovem Aprendiz. Essas iniciativas mostram que crescer com responsabilidade também significa reconhecer talentos, respeitar trajetórias diferentes e criar condições para que mais pessoas participem do desenvolvimento econômico e social das comunidades onde a Herculano está presente. Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Nossos craques também vestem uniforme. Nosso sonho também é conquistar o mundo. E nossa torcida também é o Brasil inteiro. O Aprender Conectado já levou internet de qualidade para milhares de escolas públicas em todas as regiões do Brasil. São milhões de estudantes conectados a um novo futuro. E olha que placar, torcida brasileira. Mais de 24 mil escolas conectadas. Essa é a nossa taça. Aprender Conectado, um sinal para a educação.
7:56. Procuradoria-Geral da República se manifesta a favor da manutenção da prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro.
O parecer foi enviado ao Supremo Tribunal Federal depois da conclusão da investigação sobre o caso da arma registrada em nome de Bolsonaro, que foi encontrada com um agente do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, durante uma blitz da Polícia Militar aqui no Distrito Federal. A Polícia Civil concluiu que não há provas de que o ex-presidente tenha cometido irregularidades, já que a arma possuía registro válido e teria sido retirada da residência sem sua autorização. Apesar disso, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, disse que Bolsonaro, por responder a processos e cumprir prisão domiciliar, não reúne atualmente os requisitos legais necessários para manter a posse de uma arma de fogo. Agora, cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir se mantém ou não as condições atuais impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, Aline Peçanha.
Agora, 7:57.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
Berta, o senador Cleitinho deve anunciar o destino político, né? Tá esgotando o tempo. Ele vai ser candidato ao governo de Minas ou não? Bom dia para você.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Eustáquio.
Bom dia,
amigos da Itatiaia. O senador Cleitinho será candidato ao governo de Minas em chapa pura, em que o vice proposto é Luiz Eduardo Falcão, que se desincompatibilizou da prefeitura de Patos e se filiou ao Republicanos para esse projeto. O anúncio formal será feito após o fim da Copa, na véspera das convenções partidárias. Falcão já está organizando a estrutura de comunicação da campanha. A informação é do presidente estadual do Republicanos, Euclides Petersen, que assegura a dúvida neste momento do partido diz respeito à coligação com o PL, que foi proposta a Cleitinho por Flávio Bolsonaro, que está interessado na formação do palanque do campo bolsonarista em Minas Gerais. O entorno de Cleitinho, que pensa a campanha, considera que, em eventual segundo turno na sucessão mineira, o posicionamento em um dos extremos é contraproducente, já que o candidato precisará expandir seus apoios e conquistar eleitores ao centro e à esquerda. Na avaliação dos estrategistas de Cleitinho, ele abraça pautas do bolsonarismo e do governo Lula, que são populares. Exatamente por isso, não quer se tornar caixa de ressonância de um dos lados da polarização. Nas palavras de Euclides Petersen, a linha de Cleitinho é Cleitinho, ele não é direita nem esquerda, não é candidato do Bolsonaro nem do Lula, nem de ninguém, é candidato do povo, fecha aspas. No PL de Minas, tais indefinições que se somam ao fato de Cleitinho não ter, em momento algum, anunciado formalmente a sua candidatura, levaram à construção de alternativas para o palanque de Flávio Bolsonaro no estado. Próximo ao ex-prefeito de Betim, Vitório Medioli, o deputado estadual Cristiano Caporeso abraçou a possibilidade da pré-candidatura Medioli ao governo de Minas. Levou o nome dele para Flávio Bolsonaro. No PL, o presidente licenciado da FIENG, Flávio Roscoe, é igualmente nome considerado para encabeçar a chapa da legenda na sucessão estadual. Flávio Roscoe tem o apoio do deputado federal Nicolas Ferreira, que em princípio trabalhou para uma composição com o PSD do governador Matheus Simões. Seja com Vitório Medioli ou com Flávio Roscoe, o PL de Minas sinaliza que tem opções para a corrida estadual que independem do senador Cleitinho. E esses são sinais de que a coligação entre Republicanos e PL para o governo de Minas é possibilidade, mas neste momento ainda a ser construída e com consequências diretas sobre as eleições para o Senado Federal. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
8 horas em ponto em Belo Horizonte. Hoje é quinta-feira, 2 de julho de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Vamos de giro.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, quinta-feira de muitos acidentes, né? Você falou de 381-040 e agora, né, o rodoviário?
Pois é, Eustáquio, tem um acidente que envolve dois carros e uma moto no anel rodoviário para quem segue no sentido Rio de Janeiro. Faixa da esquerda bloqueada bem na chegada ao viaduto da Avenida Pedro II. Trânsito muito congestionado por mais de 3 quilômetros antes mesmo do viaduto da Avenida Carlos Luz. A pista marginal até apresenta alguns pontos de congestionamento, mas é rota alternativa para o motorista ganhar tempo. Para quem segue no sentido Vitória, na chegada à Praça São Vicente, tem lentidão devido ao estreitamento de pista, mas não é necessário que o motorista busque outros caminhos. Destacando mais uma vez a situação da Avenida Cristiano Machado, trânsito ainda impraticável para quem segue no sentido centro por conta da obra próxima à Avenida Sebastião de Brito, próximo também à estação de metrô 1º de maio, já tem congestionamento desde as proximidades do shopping estação. Quem puder então saindo do vetor norte, a Avenida Pedro I, mesmo com congestionamento, é uma rota alternativa para o motorista. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
A quinta-feira segue com tempo estável em Minas Gerais. As condições permanecem inalteradas, ou seja, o estado continua sob atuação de alta pressão, apenas com variação de nebulosidade. Prevalecendo condições características de inverno, friozinho pela manhã e temperaturas mais elevadas à tarde. Por enquanto, sem registros críticos de umidade relativa do ar no período da tarde. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Em BH, a quinta-feira será de céu claro com sensação de frio ao amanhecer e à noite. Na capital mineira, a máxima deve chegar aos 27 graus. Repórter Aline Neves.
8:03, mais detalhes da prisão da diarista que confessou ter matado um casal de idosos na zona sul de Belo Horizonte. Quem está em cima do caso é Oswaldo Diniz.
Pois é, Fernando, 8:03. A gente vai conversando aqui, colhendo informações com a Polícia Civil, e a gente tem também a informação que mostra a crueldade, né? Como é que essas vítimas foram assassinadas. Primeiro confirmando, né? No final da noite passada, em um hotel de Itabira, Paola Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, foi presa pelo DEPATRI, que é o Departamento de Investigação de Crimes contra o Patrimônio, que estava à procura dela durante todo o dia, e ela confessou ter assassinado a facadas o advogado Cláudio Atala Inácio e a esposa dele, Maria Clotilde Atala Inácio, 75 e 76 anos de idade. Informação que a Rádio Itatiaia trouxe em primeira mão aqui, né, informação da confirmação da prisão dessa mulher. E a gente também tem informação de que tudo foi premeditado a partir do momento em que essa mulher teria dopado o casal de idosos, teria colocado